só estaremos protegidos quando todos estivermos protegidos. E isto é válido naturalmente para as vacinas. Em Portugal foi estabelecida como prioridade a vacinação com vista a salvar vidas. Vacina chegada teria de ser vacina administrada, dissemos, e é isso que está a acontecer. Portugal recebeu até ao início de maio 5 milhões de vacinas, estando previstas mais de 2,12 milhões até durante este mês. Todo o território recebeu as vacinas num processo de distribuição e administração sem precedentes, cobrindo o continente e as ilhas. Não podemos esquecer a enorme qualidade do plano de vacinação português e a experiência dos nossos profissionais de saúde, fulcral para este desafio que Portugal está a vencer. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, de facto, neste momento já foram administradas mais de 4 milhões e meio de vacinas e é muito relevante termos conseguido diminuir muito a mortalidade, porque protegemos as pessoas idosas e mais frágeis, que neste momento já têm um nível de proteção bastante elevado. Portugal fez bem ao priorizar a inoculação das pessoas que estão nas instituições com um grande impacto na redução de mortalidade. A vacina salva vidas. Mais de 90% das pessoas com mais de 80 anos estão já vacinadas e os restantes 10% dizem respeito à situação que estão a ser tratadas, mesmo tendo em conta que há ainda pessoas em situações diversas, como por exemplo os acamados. Igualmente, 85% das pessoas acima dos 60 anos já têm a primeira dose da vacina. E embora em muitos casos já estejam a ser vacinados no domicílio, esse trabalho continuará porque ninguém pode ficar para trás. Como sabemos, um dos aspectos que inicialmente dificultou a vacinação tinha a ver com dificuldades de disponibilidade de vacinas, que apesar de se conseguirem em tempo recorde, eram bastante insuficientes. Esse motivo determinou o rigor reforçado e a prioridade à proteção dos profissionais de saúde na linha da frente, que protegiam as pessoas e cuidavam diretamente de salvar vidas. Muitas necessidades apareciam em vários segmentos da população que pretendiam estar incluídos nos critérios definidos pela Comissão Técnica de Vacinação. E nem tudo está resolvido, mas estão a ser feitos diariamente esforços para proteger todos os portugueses. Nesta doença pandémica, a verdade é que o desconhecimento sobre este vírus era enorme e global. Foi com grande esforço que fomos aprendendo a responder e a vencer esta pandemia, com grandes consequências para as pessoas, para as economias e em especial para certos setores de atividade. Saudamos todos os envolvidos, desde os profissionais de saúde à Task Force, à Comissão Técnica de Vacinação, à DGS e às entidades de saúde e às Forças Armadas. Também o Governo e o Parlamento não têm poupado esforços para proteger os portugueses. Novos processos e procedimentos foram reinventados e com soluções que estamos certos irão permanecer, como é o caso do autoagendamento, que já tinha sido ultrapassado, os 204 mil pedidos, mas esta semana, depois da abertura da inscrição a pessoas acima dos 55 anos, são mais de 500 mil adesões, o que está a dificultar a resposta, é verdade, como é compreensível. Mas num só dia foram 25 mil inscrições e tudo isto mostra o sucesso do portal e que os portugueses querem mesmo a vacina o quanto antes. E esse também é o objetivo de todos nós. Relevante está a ser também o desempenho das autarquias, não só pela abertura dos centros de vacinação, mas pelo seu papel de proximidade. E, senhoras e senhores deputados, também o compromisso que tivemos de vacinar os reclusos, a população prisional. E termino também, senhor Presidente, relevando a vacinação que está a ser feita em algumas zonas e mesmo a solidariedade com os países como os PALOP, que iniciamos com as vacinas administradas a Cabo Verde. Muito obrigada, senhor
Presidente.
Muito
obrigado, senhora deputada Hortense Martins. Ora, a intervenção da senhora deputada Hortense Martins, a declaração política do PS, suscitou 6 pedidos de esclarecimento. E a senhora deputada Hortense Martins, enquanto se dirige ao seu lugar, sinalizará à mesa como é que entende responder. 2 mais 2 mais 2. Não. 3 mais 3. Muito bem. Então assim se fará. 2 grupos de 3 pedidos de esclarecimento. O primeiro desses grupos começa com o pedido de esclarecimento do PSD, através do Sr. Deputado António Malo de Abreu. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu quero cumprimentar duplamente a Sra. Deputada Hortense Martins. Em primeiro lugar, por ter trazido, em nome do Partido Socialista, ao debate neste plenário, o tema da vacinação e, portanto, do Covid-19. Mas quero cumprimentar também pela forma moderada como abordou o tema. Pensava eu que voltávamos ao milagre português. Pensava eu que voltávamos a uma narrativa que conhecemos, que é a narrativa que pode ser resumida naquela frase: o vírus até treme quando enfrenta o governo do PS. A verdade é que não entrou por aí. Entrou com bom senso, falando do que foi feito e do que falta fazer. E nós, como sabe, temos acompanhado tudo isso. Mas poderia aqui utilizar, digamos assim, dois provérbios para classificar ou para pontuar a sua intervenção. O primeiro é o de que mais vale tarde do que nunca. Mais vale terem acertado o passo em relação à vacinação do que nunca o terem feito. E outro é para denegar um provérbio, que é aquele provérbio do que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Porque, efetivamente, quando corrigiram a Task Force da vacinação, com a nomeação do Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo, quando se percebeu que toda a estrutura do SNS, nomeadamente os seus profissionais, estavam mobilizados, quando se percebeu que as autarquias estavam empenhadas nesse processo e que os portugueses davam resposta efetiva àquilo que lhes era pedido, a verdade é que o que nasceu torto se endireitou. Recordo-lhe uma declaração de hoje da Sra. Ministra da Presidência para as cautelas que devemos ter. Estamos num nível de crescimento da pandemia, o R acima de 1 é um sinal de alerta. Sra. Deputada, vamos todos em conjunto trabalhar para vencer esta pandemia do Covid-19. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Malo de Abreu. Tem agora a palavra para um outro pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a Sra. Deputada Hortense Martins por ter trazido este tema a debate. É um tema que me é caro, também eu já o tenho aqui trazido várias vezes. E eu gostava de começar com uma das suas frases, que foi, suponho que não para nós, mas para alguém, não identificado, para aqueles que duvidavam dos portugueses. Senhora Deputada, aqui, pelo menos no CDS, nós nunca duvidámos dos portugueses. A nossa dúvida era bastante específica e tinha que ver mesmo com a Senhora Ministra da Saúde, que eu não sei se se lembra, que dizia assim: a Ministra da Saúde, em final de novembro, garantiu que o risco de Portugal não estar preparado para vacinar é zero, que há muito que o país está a preparar. Pronto, e depois, na verdade, tínhamos razão para ter dúvidas, porque não foi bem assim. Aconteceram uma data de percalços, que eu me vou agora escusar de elencar, até porque, na verdade, é tempo de congratularmos o que, de facto, está a correr bem. E o que está a correr bem aconteceu com a entrada da segunda escolha, que devia ter sido a primeira, que foi o Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo, para assumir o plano de vacinação. E eu gostava de lhe dizer que sim, que é verdade, que há um resultado muito positivo a partir do momento em que ele assume estas funções, e que isso tem obviamente que ver também, e é preciso reconhecer, com a chegada do maior número de vacinas, mas não é só chegar a um número de vacinas maior, é depois saber aplicá-las corretamente. E, de facto, deixou de haver os problemas com as vacinas sobrantes e toda a confusão que se gerou. Passou a haver o autoagendamento, como bem aqui disse, mas também deve ter ouvido o Sr. Vice-Almirante, como eu, dizer que não estava nada preparado para isso, que foi o cabo dos trabalhos montar, não o cabo das tormentas, mas o cabo dos trabalhos montar uma coisa que não tinha sido pensada, ao contrário de todo o planeamento que tinha sido anunciado pela Sra. Ministra da Saúde, que finalmente tomou uma decisão difícil, mas muito acertada, de fazer a vacinação por faixas etárias, em vez de estar à procura de pequenos grupos que atrapalhavam a capacidade e o ritmo. De facto, o que hoje em dia atrapalha o processo de vacinação, e que a senhora deputada aqui se escusou de referir, é mesmo a DGS e a Comissão Técnica de Vacinação, porque quando continuam a pôr normas incompreensíveis, sem nenhum critério científico, como aquela que impuseram para a vacina da Janssen, que só pode ser administrada a pessoas com mais de 50 anos. Isto faz com que, quando chegar o grande contingente, que será no terceiro trimestre, já estejamos a vacinar pessoas abaixo disso. Resulta, em palavras do vice-almirante, e termino, Sr. Presidente, que sobram 3 milhões de vacinas. Portanto, eu pergunto-lhe, Sra. Deputada, parece-lhe isto um bom planeamento? Parece-lhe que a DGS está a tomar a melhor decisão científica e baseada em quê? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Hortense Martins, quero felicitá-la por ter trazido aqui o tema da vacinação, o qual é muito caro ao PCP, tendo em consideração aquilo que o PCP tem efetivamente apresentado em termos de propostas para resolver e responder ao problema de fundo, que é a falta e a escassez de vacinas com que estamos confrontados. Apesar da Sra. Deputada ter manifestado alguma satisfação e agrado com o evoluir da vacinação, a verdade é que estamos confrontados com algumas, poderemos dizer, aquilo que sobra que a União Europeia nos deixa ter, é quando aquilo que o PCP tem trazido são medidas que respondem de facto a esta dificuldade que é a falta de vacinas. Mas hoje o PS não poderia, não deverá sair daqui sem responder a duas ou três questões. Uma delas que é para nós fulcral, que é qual é a prioridade do PS. Se é continuar a submeter-se, ser submisso àquilo que são as imposições que a União Europeia coloca e que a indústria farmacêutica coloca, ou se está do lado da proteção da vida e da saúde da população e aí tomar aquele que é o caminho soberano na diversificação das vacinas. O PCP trouxe no dia 8 de abril aqui as soluções e que respondiam, de facto, ao problema da escassez das vacinas, desde logo a necessidade de diversificar a aquisição de vacinas, cumprindo aquilo que é a soberania, uma opção soberana do país, tudo fazer para adquirir o maior número de vacinas, protegendo a população, mas não, aquilo que o PS aqui traz é a resposta de não querer trair a União Europeia, prejudicando aquilo que é a proteção da população. A outra resposta seria criar capacidade de produção a nível nacional em Portugal. Não é só preencher frasquinhos, Sra. Deputada. O que nós precisamos, e é evidente que não temos condições ainda, mas precisamos de fazer um caminho, e é preciso começar a fazer esse caminho para que possamos ter condições para também produzir em Portugal toda a produção da vacina. Também a suspensão das patentes também não pode fugir a esta questão, nomeadamente no que tem a ver com o facto da vacina dever ser um bem público, um bem que proteja, que esteja ao serviço da população e da humanidade. A senhora deputada olhou para o copo mal cheio, não foi meio cheio, mal cheio, porque não olhou, não respondeu aos 70% da população que ainda está por vacinar. Não respondeu àquilo que é os 85% da população que não absorveu... Para terminar, Sr. Presidente, que não teve o seu benefício total. E já agora, Sra. Deputada, quanto aos profissionais de saúde e quanto às autarquias, não podemos deixar de responder às suas necessidades, dando condições para que se concretize o processo de vacinação. Muito obrigado.
Tem a palavra para responder a Sra. Deputada Hortense Martins, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as questões dos senhores deputados e o reconhecimento da importância deste tema que todos temos acompanhado e também a moderação que todos devemos ter em assuntos de tal responsabilidade. Porque as populações não, sabem perfeitamente que não é com populismos, não é com imaginação e irrealismos que nós resolvemos os problemas dos portugueses. E os senhores, as senhoras e os senhores deputados hoje também sabem muito bem que a nossa população reconhece o sucesso da vacinação. E, portanto, isso também queria deixar claro. E queria deixar claro, como disse há pouco, que nem tudo é perfeito, aliás, o mundo não é perfeito e não é perfeito este processo em Portugal como não é perfeito em nenhum país. E claro que no início, quando havia poucas vacinas, era impossível chegar a todos, mas foi possível estabelecer prioridades e começar por priorizar os nossos utentes dos lares, das unidades de cuidados continuados. E, senhores deputados, quais é que achariam que não deviam ter sido vacinados? Pois foi isso que nos permitiu reduzir muito depressa o número de óbitos nestas unidades. E, portanto, também os profissionais de saúde foram vacinados, os profissionais de saúde que estavam na linha da frente tiveram essa prioridade.